O Dr. João Golão, nós vamos dar início a uma audiência do SICAD, Serviço de Intervenção do Comportamento, nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, para a apresentação do relatório anual sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência, nos termos do artigo 70 do Decreto-Lei 1593, 22 de janeiro, com a redação que lhe foi dada pelo 4596, e do relatório anual sobre a situação do país em matéria de álcool, relativos a 2015. O modelo da nossa reunião vai ser uma reunião normal de comissão, com os senhores deputados. Portanto, o senhor doutor fará uma apresentação dos dois relatórios. Os senhores deputados colocarão as questões com uma grelha normal e, assim que acabar esta grelha, abriremos então a questões do resto do auditório, a quem desde já agradeço a presença de todos e o interesse que têm nesta matéria, que é tão importante para todos nós e para o nosso país também. Portanto, dava a palavra ao Dr. João Golão. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros convidados. Eu agradeço a oportunidade que nos é dada de cumprir uma obrigação legal, como o Sr. Presidente referiu, mas também de o fazer na presença de tantos convidados que são, ao fim e ao cabo, os representantes das entidades fonte, os membros da Comissão Interministerial para os Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool, das subcomissões, os organismos fonte, os parceiros connosco que trabalham. Aquilo que vou apresentar é, ao fim e ao cabo, o corolário da ação de um vastíssimo número de parceiros que trabalham nesta área. Portanto, gostava de cumprimentar todos os presentes e agradecer, de facto, a vossa presença. Portanto, os membros da Comissão até já referi, os serviços fonte, os serviços que connosco colaboram, nomeadamente das ARS, são o braço armado, digamos assim, no âmbito da saúde, no contexto atual. Representantes das regiões autónomas que eu não tenho a certeza de identificar na assistência. Por acaso não os vejo, mas possivelmente estarão, ONGs que trabalham no terreno, que são também parceiros fundamentais, comunicação social, que aqui manifesta também o seu interesse por estes temas, e por último, antes de começar a minha apresentação, permita-me também um agradecimento aos profissionais do SICAD, das diversas unidades orgânicas, que compilam informação de diversas fontes, e às equipas que redigiram os documentos finais a esta apresentação, e esta apresentação que vou utilizar. Esta apresentação é provavelmente pesada, não é fácil de a acompanhar, não é fácil também de compilar, enfim, numa apresentação que se pretenderia breve, todo o manancial de informação que temos disponível nos relatórios. Teremos todo o gosto em facultar essa apresentação para a consulta dos senhores deputados, para ficar como, enfim, como documento, a partir do qual podem depois ser colocadas questões, se assim o desejarem. Mas queria, de facto, agradecer à minha equipe pelo enorme esforço que fez para redigir estes relatórios. Estes relatórios estarão, a partir de agora, disponíveis no site. Temos, portanto, o relatório Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependência, a Situação do País em Matéria de Álcool e, por último, um relatório que consiste na compilação das respostas e intervenções no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. Todos estes documentos estão, a partir de agora, patentes no site. Responsabilidade aqui da doutora Paula André. Bom, e se me dá a licença. Bom, esta apresentação... Esta apresentação tem, digamos, um sumário, passe por favor. Falaremos do domínio da redução, o controle da oferta. Dizemos aqui redução, o controle, consoante falamos de substâncias ilícitas ou de substâncias lícitas, substâncias ou comportamentos lícitos. Falaremos do domínio da redução da procura, dos consumos e problemas relacionados e de áreas transversais. No domínio da redução ou controle da oferta, portanto, a diminuição da disponibilidade e do acesso às substâncias ilícitas tradicionais e às novas substâncias psicoativas, a regulação e regulamentação do mercado de substâncias lícitas, como o álcool,
medicamentos e anabolizantes. E a respectiva fiscalização e ainda a harmonização dos dispositivos legais já existentes ou a desenvolver, nomeadamente no que diz respeito à área do jogo e da internet, constituem o centro das políticas e intervenções, assente no pressuposto da cooperação nacional e internacional. No âmbito da redução da oferta de drogas, permito-me remeter os senhores deputados para o relatório que referi há bocado, o relatório das respostas e intervenções, que está disponível no site, porque é muito difícil condensar, enfim, numa pequena apresentação, aquilo que foi feito na área do reforço do controlo ao longo da fronteira externa da União Europeia, nomeadamente o espaço transatlântico e euroatlântico, o reforço da cooperação e da coordenação com organismos e agências internacionais e europeias, e a aposta na cooperação de coordenação interinstitucional nos planos estratégicos e operacionais entre a PJ, a PSP, GNR, a Autoridade Tributária, o CEF, a Polícia Marítima, a Direção-Geral de Reinserção e de Serviços Prisionais. Portanto, houve um incremento na troca e partilha de informações, na coordenação das investigações e nas operações conjuntas. O que se traduziu num reforço das ações de controle e fiscalização no território nacional. Há projetos, passe por favor, projetos operacionais conjuntos regulares nas zonas costeira e insular, nomeadamente desenvolvidos pela Polícia Judiciária, pelo MAOCN e a Polícia Marítima, ações de controle e vigilância e fiscalização dos pequenos aeroportos e aeródromos, ações de desmantelamento de estruturas criminosas, intensificação das políticas comunitárias de policiamento de proximidade, desenvolvidas nomeadamente pela PSP e pela GNR, no âmbito do programa Escola Segura, ao qual voltaremos mais adiante também. E temos aqui um pequeno enunciado de... Já está aí, depressa no meio. Aí. Desculpe, está aí. Deixa eu trabalhar para trás. Aqui. Temos aqui, não vos vou amassar com estes números, os resultados parciais de intervenções de 2015 em termos de apreensões, número de apreensões, quantidades apreendidas. O que interessa é vermos e falaremos mais adiante as tendências relativas a esta atividade das forças policiais, sendo que foram identificados 6.596 presumíveis infratores por crimes relacionados com substâncias ilícitas. Eu chamo a vossa atenção para o facto de isto ser ainda resultados parciais desta intervenção e também para o facto da atividade policial, no que diz respeito às apreensões, ter que ser analisada no contexto de tendências envolvendo vários anos, porque muitas vezes o que acontece é que uma grande apreensão que ocorra num determinado ano e que muitas vezes é o corolário de uma ação policial que decorre ao longo de vários anos, acaba por inflacionar os números num determinado ano, e se no ano seguinte não acontecer exatamente uma apreensão daquele tipo, dá a sensação que se está a perder eficácia, o que não é necessariamente o caso. Portanto, são números que têm que ser analisados ao longo de vários anos e haver esse cuidado. Portanto, no que diz respeito ao controle da oferta do álcool, houve intervenções também de fiscalização, desenvolvida nomeadamente pelas forças de segurança e pela ASAI, relativa à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, de acordo com o Decreto-Lei 50/2013, em vigor até 30 de junho de 2015, e o Decreto-Lei número 106 de 2015. Há um crescimento acentuado da atividade fiscalizadora, verificada no ano de 2015, um aumento de atividade que se cifra em mais 114% do que no ano anterior, com 15.600 estabelecimentos comerciais fiscalizados. Há um aumento das infrações detectadas, valores do segundo semestre de 2015 foram já superiores aos do ano todo de 2014, isto são também resultados parciais, e houve a instauração de 58 contraordenações com menores, 18 apenas antes da entrada, em, aliás, 18 antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 106 de 2015 e 40 após a entrada em vigor desse Decreto-Lei. Voltando às tendências de que vos falava há pouco, relativos à atividade. Está difícil, é melhor usar só.
Não, é mais difícil usar aqui, é melhor usar. Isto é que avariou há pouco.
Bom. Tendências. Era aqui que estávamos. Nos últimos anos e nos mercados notamos algumas tendências, nomeadamente o predomínio crescente da cannabis. A cocaína é a segunda droga com mais visibilidade. Esta tendência traduz-se, neste caso das drogas, no número de apreensões, nas quantidades apreendidas, cocaína, heroína, liamba e ecstasy, no aumento da potência e da pureza destas substâncias, nomeadamente a cannabis herbácea, da heroína e do ecstasy, e do número de presumíveis infratores. No que diz respeito ao álcool, nota-se uma tendência de diminuição de consumo per capita, um predomínio do vinho e das cervejas, diria, há do lado da, digamos, do controle, há um aumento das taxas e receitas fiscais, houve a introdução no consumo de produtos intermédios, como vinho do Porto, vinhos do Porto, aguardentes vínicas, etc. Há um aumento de números, do número de estabelecimentos fiscalizados e um aumento do número de infrações detectadas. Passando agora ao domínio da redução da procura, com várias áreas, desde a prevenção, à dissuasão, à redução de risco e minimização de danos, tratamento e reinserção, e ainda a análise de duas medidas estruturantes do plano em vigor, que são o PORI e a rede de referenciação. No âmbito da prevenção, nesta redução da procura, foram desenvolvidos numerosos programas de aquisição de competências pessoais e sociais no âmbito de comportamentos aditivos e dependências. Chamava a vossa atenção para o programa Eu e os Outros, desenvolvido no CICAD e aplicado no terreno com a participação dos nossos parceiros, nomeadamente os parceiros das ARS e da Educação, Direção-Geral de Educação. É o mais representativo das abordagens preventivas, por se tratar de uma abordagem desenvolvida pelas estruturas da saúde, sem custos financeiros para as instituições envolvidas. Destacar que a abrangência é condicionada pela falta de contextos curriculares, não disciplinares, para a implementação de programas, sendo este um dos aspectos que requerem revisão, do nosso ponto de vista, dentro da articulação entre a saúde e a educação. Para além do programa Eu e os Outros, destacaria vários outros programas aplicados pelas estruturas de saúde, envolvendo 12.331 alunos e outros programas desenvolvidos por ONGs, envolvendo 7.524 alunos e também algumas famílias, como aqui podem ver. As ONGs que forneceram dados foram, por exemplo, a Presley Reeds, os programas Brave e Surfart, a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, com os programas Mais Família, Mais Jovem e Anos Incríveis, a Arisco, com os programas Prevenir em Coleção, Aventura na Cidade e Castelos de Risco, a Aventura Social, programa Dream Team, e a Associação Prevenir, os programas Crescer a Brincar, Pré, Vamos Cuidar de Nós e Eu Passo. Estes programas de prevenção, por oposição às ações de sensibilização, pressupõem abordagens através de programas de sessões múltiplas, envolvendo multicomponentes, isto é, uma combinação de estratégias. Não é apenas, não são meros programas de sensibilização, envolvem, de facto, continuidade no tempo. Ainda no âmbito destas intervenções preventivas e ao abrigo do Programa Nacional de Saúde Escolar, desenvolvido pela DGS, em colaboração necessariamente com a Direção-Geral de Educação, são destacar os programas de promoção e educação para a saúde, em várias áreas, alimentação saudável, educação para os afetos e sexualidade, ambiente e saúde, mas especificamente nesta nossa área, há prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas. Os programas desenvolvidos neste âmbito representam 19,79% da área preventiva desenvolvida ao abrigo desta parceria DGS, Direção-Geral da Educação. Uma fonte importante também, digamos, dos nossos clientes, digamos assim, são as sinalizações às comissões de proteção de crianças e jovens, oriundos de diversos serviços-fonte. Foram, em 2015, referenciadas às comissões 38 mil, quase 39 mil crianças, em situações de perigo, crianças e jovens em perigo, 12.237 por exposição a comportamentos que possam comprometer o seu bem-estar, portanto isto tem a ver mais com a sua envolvente, 5.643 por a criança, ela própria, ou jovem, assumir comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento, sem que os prestadores de cuidados se oponham de forma adequada. Ora bem, temos daqui, destas 12 mil por exposição a comportamentos, foram identificados 312 situações por existência de comportamentos aditivos ou dependências dos prestadores de cuidados. Por outro lado, 327 jovens, de crianças ou jovens, evidenciaram comportamentos aditivos e ou dependências. Portanto, esta é de facto uma fonte importante e uma arma suplementar para permitir intervenções tão precoces quanto necessário, quanto possível. Uma aguinha, senhor. Bom, continuamos na redução da procura e na prevenção. Falámos já da atividade do programa Escola Segura, no âmbito da redução da oferta, digamos assim, ações de fiscalização, na proximidade de escolas, etc. Mas temos também uma outra componente deste programa, desenvolvido pela PSP e pela GNR, que tem a ver com a realização de ações de sensibilização. E é impressionante o número de alunos que foram tocados por estas ações, 1.826.899, por ações de sensibilização desenvolvidas em 8.575 escolas. Portanto, destas ações de sensibilização, situam-se naturalmente as ações que têm a ver com os consumos de álcool e drogas. Gostaria de destacar mais duas parcerias frutíferas, nomeadamente estabelecida com a Casa Pia de Lisboa, entre o CICAD, a ARS de Lisboa e Valdotejo e a Casa Pia, naturalmente. Foi celebrado um novo acordo de cooperação com a Casa Pia, que prevê, portanto, ou que dá cobertura a um programa de prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente nas residências de acolhimento e nos centros de educação e desenvolvimento da Casa Pia. Uma palavra aqui também para a intervenção em contexto laboral. Nesta área, gostaria de destacar o trabalho desenvolvido em autarquias e em empresas públicas e privadas, bem como a elaboração do Código de Conduta Empresas e VIH, para orientar a resposta à infecção pelo VIH nas suas vertentes de prevenção, acesso ao tratamento e não discriminação, e ainda a redação do Guia Prático para a Intervenção em Micro, Pequenas e Médias Empresas sobre comportamentos aditivos e seus reflexos em meio laboral. Por fim, ainda na... Ainda no âmbito da prevenção, tivemos em 2015 uma nova oportunidade de intervenção que nos foi proposta pelo Ministério da Defesa Nacional, que foi de aproveitar o Dia da Defesa Nacional, como os senhores deputados sabem, os jovens de 18 anos, ambos os sexos, têm obrigatoriamente que passar um dia numa instituição militar, um contacto, enfim, para conhecerem minimamente a realidade das Forças Armadas. e foi-nos proposto que aproveitássemos essa oportunidade para desenvolver junto deles, no Dia da Defesa Nacional, intervenções de sensibilização aos problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas. Assim o fizemos, com a participação das ARS, das 5 ARS, portanto são os técnicos da ARS que estão no terreno a participar nesta interação com os jovens. São encontros presenciais com grupos de 30 ou 40 jovens, recordo que são jovens de 18 anos, são sessões de aproximadamente 45 minutos, e foi possível, nesse âmbito, também realizar um inquérito, que falarei mais à frente, sobre os seus hábitos relativos a comportamentos aditivos e dependências. Diria que as intervenções de sensibilização assumem um lugar muito significativo dentro das abordagens preventivas. O trabalho desenvolvido no âmbito desta parceria, assumida entre o SICAD, o Ministério da Defesa Nacional e necessariamente envolvendo as ARS, para a integração de um módulo de abordagem aos problemas ligados aos comportamentos aditivos e dependências, são exemplo de forte empenho nesta área. Ainda na redução da procura, temos uma segunda área de missão, que é a da dissuasão. No âmbito da atividade do dispositivo de dissuasão, as comissões de dissuasão instaladas em todo o país, em todos os distritos e também nas regiões autónomas, foram instaurados em 2015 11 mil e tal processos, dos quais relativos a 10.327 indiciados. Gostaria de destacar aqui que destes 10 mil foram identificados como não toxicodependentes 7.973 pessoas. Contudo, foram identificadas necessidades de intervenção e estes consumidores de substâncias foram referenciados para estruturas de apoio especializado. Dos 7.000, 4.258 foram referenciados para estruturas de apoio. Algumas específicas na área das dependências, outras tentando corresponder às suas necessidades de apoio médico, profissional, escolar ou social. 935 utilizadores, 935 indiciados foram encaminhados para respostas. Não são propriamente apenas, digamos, avaliados como não sendo consumidores problemáticos. Pelo contrário, são identificadas problemáticas em outras vertentes da sua vida que, coexistindo com o uso de drogas, podem conduzir mais tarde a um uso que possamos considerar problemático. Portanto, é aqui uma instância de intervenção que consideramos importante ao nível da prevenção indicada, da prevenção dirigida a pessoas que já têm determinado tipo de comportamentos. Por outro lado, no âmbito da atividade das comissões para a dissuasão da toxicodependência, foram identificados 1.797 toxicodependentes, pessoas com consumo problemático, dos quais foi possível encaminhar para tratamento 1.150. Chamava a vossa atenção para o elevado rácio e para a eficácia. Não estamos a dizer que estas 1.150 pessoas foram bem-sucedidas na sua tentativa de tratamento, mas pelo menos aceitaram interagir com profissionais de saúde que os podem, ficam as portas abertas, pelo menos. Agora, ainda no âmbito da intervenção de redução da procura, gostaria de vos falar do PORI, o Plano Operacional de Respostas Integradas. No âmbito da redução de riscos e minimização de danos, no ano 2015, estiveram em funcionamento 41 estruturas sociossanitárias de apoio a cidadãos com comportamentos aditivos e dependências que não se encontravam enquadrados em medidas de tratamento. Destas estruturas, a grande maioria tratou-se de equipas de rua, 29 equipas de rua, sendo ainda de referir a existência de 5 gabinetes de apoio, 4 centros de contacto e informação e 3 centros de acolhimento ou abrigo. Em termos de programas sociossanitários, no ano de 2015 foi desenvolvido o programa de substituição opiácea de baixo limiar de exigência por 16 entidades. Ainda no PORI, gostaria de referir que no ano de 2015 houve um aumento do número de projetos de prevenção de 16 em 2014 para 18 em 2015, o aumento do número de projetos de redução de riscos e minimização de danos de 38 para 39, manutenção do número de projetos de reinserção e manutenção dos projetos de tratamento de 2014 para 2015. Está aqui patente a distribuição geográfica destes projetos em execução nas várias áreas de missão. Aquilo que destacaria aqui é que são 80 projetos cofinanciados que estão em execução e que abrangem 48.500 pessoas, grosso modo. Por eixo de intervenção, este financiamento atribuído é muito significativo naquilo que diz respeito às políticas de redução de riscos e minimização de danos, com 3 milhões e 330 mil euros. Seguem-se os projetos de prevenção, os de reinserção social e os de tratamento, sendo que os tratamentos são preferencialmente assegurados pelas estruturas estatais, portanto não há tanta necessidade de contratualização com ONGs para as desenvolverem. Ainda, e para encerrar este capítulo, diria que o financiamento atribuído por região está distribuído como consta deste quadro, portanto são praticamente 5 milhões de euros, com uma predominância das intervenções desenvolvidas na zona abrangida territorialmente pela Administração Regional de Saúde do Norte. Ainda na redução da procura, redução de riscos e minimização de danos, merece uma menção especial, até pelo papel pioneiro que teve e pelo impacto inegável que teve na evolução dos números das infecções, pelo VIH, pelas hepatites, etc. O programa diz não a uma seringa em segunda mão. A população-alvo são os utilizadores de droga por via injetável, destacam-se as 1.565 farmácias aderentes, as 52 equipas de redução de riscos e minimização de danos. É aqui que, digamos, o maior volume de seringas é trocado, é através das equipas de rua. As 247 unidades locais de saúde e um posto móvel têm sido trocadas, 1 milhão, grosso modo também, 1 milhão e 4 mil seringas. Quanto ao tratamento, gostaria de partilhar também algumas tendências. Há, de 2014 para 2015, uma discreta diminuição do número de utentes em tratamento por drogas e álcool. Há uma descida, sobretudo, à custa dos utentes que buscam tratamento pelo uso de substâncias ilícitas. Houve um aumento, contrariamente ao que vinha acontecendo, houve um aumento de novos utentes e uma redução dos readmitidos. Aliás, esta tendência já estava presente no ano anterior. Há também uma diminuição dos internamentos em comunidades terapêuticas por drogas e um aumento dos internamentos em comunidade terapêutica por problemas ligados ao álcool. Uma diminuição dos internamentos em unidades de desabituação ou unidades de alcoologia por drogas, substâncias ilícitas, e um aumento também dos internamentos ligados ao álcool. O aumento de utentes que iniciaram tratamento no ano no âmbito dos problemas relacionados com o álcool é também à custa de novos utentes, sobretudo, mais do que de utentes readmitidos. Em contexto prisional, estiveram envolvidos em programas de tratamento 1.462 pessoas, a 31/12/2015. Houve alguma diminuição nos programas orientados para a abstinência. Também nos programas farmacológicos, seja com agonista opiáceo, metadona ou outro, ou com antagonista, mas houve um aumento de integração de utentes em meio prisional em outras respostas face a necessidades específicas de cuidados de saúde. Por último, quanto à reinserção, gostaria de vos dizer que Atualmente fazemos um esforço de identificação e monitorização das necessidades dos utentes durante o seu processo terapêutico. E essa, primeiro que tudo, é feita uma avaliação, um diagnóstico de necessidades em várias vertentes, desde logo a socioterapia, a saúde, proteção social, lazer, ocupação de tempos livres, habitação, família, emprego, educação, formação, cidadania, justiça, e foram identificadas em 2015 18 mil necessidades nestas diversas vertentes. Destas foram devidamente avaliadas, uma avaliação mais aprofundada, em 9.059 situações. E foi possível resolver 6.129 destas necessidades. Obviamente gostaríamos de trazer números mais elevados, mas não podemos escamotear nem esquecer que nestes anos as coisas, nomeadamente em termos de emprego, de emprego protegido, ou emprego, digamos, uma discriminação positiva para o emprego, para toxicodependentes ou alcoólicos em recuperação, não tem sido fácil. Nota-se que será necessário criar condições para podermos corresponder a estas necessidades, por forma a tornar mais estável e mais definitiva os progressos que é possível obter ao nível da saúde. Como notaram, portanto, as necessidades resolvidas incidiram sobretudo na proteção social e na saúde, seguindo-se o emprego. Quanto à rede de referenciação, que é também uma medida estruturante do Plano Nacional, a articulação no âmbito do SCAD, deu-se continuidade às iniciativas previstas no Plano de Implementação e Acompanhamento, tendo as ARS desenvolvido iniciativas a nível loco-regional em termos de projetos-piloto, e o SICAD assegurado o acompanhamento e a monitorização das evoluções verificadas no âmbito desta medida estruturante. Foi ainda desenvolvido pelo SICAD, em colaboração com as ARS, naturalmente, o instrumento de recolha de informação para a monitorização da implementação desta rede. Passaríamos agora a um outro capítulo que tem a ver com os consumos e problemas relacionados. Algumas tendências, alguns indicadores indiretos, análise de estudos nacionais, e depois tem várias vertentes da morbilidade, mortalidade, problemas sociais e legais. Começamos pelos estudos a nível nacional e pelas tendências que eles nos revelam. Antes de mais, o Inquérito Nacional à População Geral, de 2012, é o último que temos. Estamos neste momento, está a ser realizado o Inquérito Nacional à População em Geral de 2016. Contamos ter resultados preliminares em março, mas para já o que há disponível é de 2012. E a tendência detectada nesse inquérito, conjugada com o Eurobarómetro de 2014, com os dados obtidos no âmbito da intervenção no Dia da Defesa Nacional, que já vos falei, com os dados obtidos no âmbito de inquéritos realizados na RARA, na Joint Action, isto quer dizer Reducing Alcohol-Related Harms, foi uma Joint Action lançada pela União Europeia e que foi liderada pelo SICAD, e que nos, entre as suas várias componentes, permitiu-nos fazer um inquérito harmonizado entre os vários participantes, todos os países da União Europeia e mais alguns, e que pela primeira vez nos permite comparar de facto de uma forma assertiva esses resultados. Nota-se nestes vários inquéritos uma tendência de aumento da percepção de risco associado aos consumos, entre jovens e menos jovens, uma diminuição dos consumos em geral. A cannabis mantém-se com as maiores prevalências de consumo nas várias etapas do ciclo de vida, uma diminuição de alguns consumos mais nocivos e problemáticos, nomeadamente ao nível das estimativas de consumo problemático e de alto risco de drogas, no que tem a ver com o consumo de drogas injetáveis e no que diz respeito ao álcool, alguma diminuição no consumo de bindes e na embriaguez. Ainda a nível nacional, foram realizados em 2014 e 2015 alguns estudos a nível nacional em contextos específicos. O Inquérito Nacional aos Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, por um lado, em 2014, e o Inquérito Nacional aos Comportamentos Aditivos em Centros Educativos, uma parceria também, uma colaboração muito estreita com a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, e que nos aponta aqui para alguns dados. Em relação ao meio prisional, temos antecedentes, temos estudos anteriores, e é possível fazer uma avaliação da tendência. A tendência é de diminuição ou estabilidade dos consumos ao longo da vida e na atual reclusão. As prevalências nos últimos 12 meses de reclusão foram, em 2014, de para a cannabis 23%, cocaína 5,5% e heroína uma descida acentuada para 4,6%. Houve uma diminuição do consumo de droga injetada. Padrões de consumo nocivo de drogas e de álcool são mais elevados do que na população em geral, como seria de esperar. O mesmo acontece também com o inquérito. Aqui não temos uma baseline, não temos uma referência anterior, mas no inquérito desenvolvido nos centros educativos, notamos que há prevalências de consumo de drogas e álcool e padrões de consumo nocivo mais elevadas do que as que são encontrados na população em geral, nas populações juvenis. Ainda na análise de tendências e centrando-nos ainda em estudos a nível nacional. Há vários outros estudos que merecem a pena serem referidos, como o Health Behavior in School Children, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, com a equipa da professora Margarida Gaspar de Matos, aqui em Portugal. O ESPAD, que é um estudo realizado na população escolar em jovens, crianças de 16 anos, que completam 16 anos no ano em que o inquérito é realizado e que é realizado, enfim, num número muito alargado de países, não só da União Europeia, mas transcendendo esse âmbito. E aproveitamos a oportunidade da realização do ESPAD em Portugal para fazer um estudo mais alargado, não só dirigido aos 16 anos, mas indo dos 13 aos 18 anos. É um estudo de consumos de álcool, tabaco e drogas, desenvolvido pelo CICAD, e que nos fornece também informação relevante. Da conjugação destes estudos, podemos assumir como tendências uma diminuição das prevalências do consumo recente de bebidas alcoólicas, a nível da grande maioria dos grupos etários, e alguns padrões de consumo de risco acrescido, nomeadamente a embriaguez. No ECAP, o tal estudo dos 13 aos 18 anos, notamos uma diminuição da cerveja e bebidas destiladas e o aumento do vinho, em particular nos mais velhos, jovens de 17, 18 anos. No ESPAD, dos tais de 16 anos, notamos uma diminuição das prevalências de consumo, com valores inferiores às médias europeias, as quais, por sua vez, têm vindo também a diminuir. No que diz respeito às drogas, nota-se uma diminuição das prevalências de consumos a nível da grande maioria das substâncias e dos grupos etários. No ECAT 2015, há uma diminuição das prevalências de consumo de cannabis em quase todas as idades, havendo exceções, no entanto, o consumo recente nos alunos de 18 anos, que registou um ligeiro aumento. No ESPAD, dos 16 anos, há uma diminuição das prevalências de consumo de cannabis, mais expressiva no grupo masculino do que no feminino. Contudo, são consumos próximos das médias europeias. Não vou deter muito neste slide, apenas dizer-vos que, com estes vários estudos realizados, enfim, em 2015 ou à volta disso, nós fomos obtendo pixels de várias origens para desenhar uma fotografia que se pretende tão nítida quanto possível. Temos aqui, portanto, vários inquéritos que, cruzando, e podemos também constatar que não são propriamente discrepantes os achados que vamos tendo na realização destes vários estudos, ou são pelo menos expectáveis em relação a determinadas subpopulações, como a população prisional ou a subpopulação dos centros educativos, onde as prevalências são francamente mais elevadas. Passava agora aos estudos desenvolvidos no âmbito da RARA, o meu colega Manuel Cardoso, que foi que foi o coordenador executivo desta Joint Action, estaria mais bem habilitado para fazer esta apresentação deste bocadinho, pelo menos, mas vou tentar não defraudar aquilo que conseguimos aqui apanhar. Foram feitos, como vos disse, foi possível fazer um inquérito, enfim, alargado no âmbito dos participantes nesta Joint Action, utilizando instrumentos comuns, o que pela primeira vez garante uma comparabilidade bastante elevada. E foi possível encontrar que na população total o consumo médio anual em Portugal foi de 4,42 litros de álcool puro por ano. Na população consumidora, esse consumo é de 6 litros e 15, sendo que há uma predominância significativa, isto estamos a falar dos últimos 12 meses, uma predominância significativa no sexo masculino relativamente ao feminino. Quanto às prevalências de consumo de álcool, nos últimos 12 meses encontramos uma prevalência de 72%, de 84% para os homens e 61% para as mulheres, o que dá 72% de utilizadores de drogas, quando a média europeia é de 85%. Quanto à prevalência do consumo binge, consumo binge significa consumir pelo menos 60 gramas para homens ou 40 para mulheres de álcool puro numa ocasião. Aqui encontramos uma prevalência de 11% nos últimos 12 meses. Isto situa-nos no âmbito deste estudo, em que participaram 18 países. Portugal aparece em 18º lugar do ranking. Frequência anual de consumo de binge, somos o terceiro, isto é, em termos de ranking de consumo de binge, em absoluto, estamos em 18º, mas a frequência anual desse consumo, peço desculpa, isto não é fácil, situa-nos aí já no terceiro lugar do ranking. Quanto à embriaguez, estamos em 18º no ranking de 19 países, mas a frequência anual em que essa embriaguez ocorre situa-nos no primeiro lugar do ranking. Portanto, há aqui, de facto, hábitos de elevada nocividade que se mantêm na população portuguesa. Um outro instrumento também utilizado no âmbito RARA foi a avaliação de problemas relacionados com o consumo de álcool nos últimos 12 meses. Rapid Alcohol Problem Screen, que avalia 4 itens de uma forma muito, muito rápida e muito, diria, razoavelmente leve para permitir uma utilização alargada. Perguntas do estilo não se lembrar do que falou ou fez enquanto bebia, não conseguir fazer algo que era expectável, sentir culpa, enfim. Encontramos aqui que em Portugal encontramos, estamos também na 18ª posição, com 7,1% da população com um ou mais problemas, contra uma média europeia de 19,1% e 2,9% com dois ou mais problemas contra uma média europeia de 8,4%. Um outro instrumento de medida, a avaliação do uso abusivo e dependência, que tem a ver com outro tipo de questões que são colocadas, perder o controle, ficar embriagado, beber mais frequentemente do que pretendia. Aqui Portugal aparece com 3,5% de sintomas de uso, de sintomas de abuso ou de dependência, contra 11,1% da média europeia. Isto situa-nos na 6ª posição em 6 países que participaram nesta componente do estudo. Ainda relativamente aos estudos desenvolvidos no âmbito do RARA, experiência de qualquer dano devido ao consumo de álcool de terceiros. Em que medida é que o consumo por outros interfere na nossa vida? Portugal referiu 33% de pessoas que teriam sofrido danos decorrentes do uso de álcool por terceiros, contra 55,2% da média europeia. ser incomodado por pessoas a vomitar, a urinar, ou fazer, enfim, enquanto estavam a beber, sentir-se inseguro em locais públicos, manter-se acordado durante a noite, portanto, os impactos que estes consumos podem ter para terceiros. E, por outro lado, isto no âmbito, temos aqui os amigos da área da prevenção rodoviária, ser passageiro, ser condutor, ou ser passageiro de um condutor que tenha bebido demais, ver-se envolvido numa discussão séria, ser envolvido num acidente de trânsito devido ao consumo de outra pessoa, enfim, há aqui também alguns impactos que são valorizados pelos portugueses. Um outro módulo, digamos assim, deste inquérito tem ainda a ver com a inquirição em torno das atitudes dominantes sobre as políticas do álcool e o que é que as pessoas defendem relativamente a essas políticas. Há aqui três alternativas. O laissez-faire, que percepção do álcool como um qualquer outro produto, as pessoas são favoráveis à responsabilidade individual e à responsabilidade parental. 38% dos inquiridos portugueses são favoráveis a este tipo de políticas, contra uma percentagem de 28% na média europeia, ou na média dos outros participantes. Políticas baseadas na educação, 31% dos portugueses são favoráveis a que essas políticas sejam desenvolvidas nesse âmbito, contra 30% dos outros participantes. E políticas de controlo, atitudes favoráveis a políticas de controlo do álcool, controlo do número de locais e horários de venda, preços altos, proibição de publicidade, em 29% dos portugueses são favoráveis a essa atitude, contra 31% da média europeia. Estamos ainda no campo das tendências e dos impactos. Este slide revela-nos aqui as tendências que podemos extrair do inquérito no Dia da Defesa Nacional, do ESPA, do ECAT, do INCASS, tal dos centros educativos, e aquilo que podemos constatar é que há uma evolução de 2011 para 2015, globalmente, de descida das prevalências de consumo ao longo da vida de qualquer droga em todas as idades. Uma diminuição dos consumos recentes e atuais de cannabis em quase todas as unidades, exceto 11, já tinha referido, os alunos de 18 anos, onde constatamos um ligeiro aumento dos consumos recentes. No âmbito da comparação com a média europeia, no âmbito nomeadamente do ESPAD, os consumos recentes e atuais de cannabis em Portugal são praticamente coincidentes com os consumos detectados, enfim, na média europeia. Temos na escola e nos centros educativos, temos prevalências relativamente próximas, portanto, temos prevalências aos 12 meses de qualquer substância ilícita, quase tudo cannabis, que vão de 1,6 aos 13 anos a 27% aos 18 anos. Qualquer substância ilícita no âmbito do inquérito do Dia da Defesa Nacional, 24%, cannabis 23%, um pouco abaixo do inquérito em meio escolar. E, naturalmente, no inquérito nos centros educativos, as percentagens são claramente mais altas. De seguida, temos aqui, enfim, também não vou entrar em grande detalhe em relação a este slide, mas um repositório das percentagens que fomos encontrando no âmbito dos vários estudos, na escola, no Dia da Defesa Nacional e nos centros educativos, relativamente às diversas substâncias. Aquilo que, como seria de esperar também, aquilo que predomina, para além da cannabis, são o ecstasy e a cocaína, um fenómeno que lançou grande inquietação, digamos assim, na sociedade portuguesa, que tinha a ver com as novas substâncias psicoativas, felizmente ainda não entrou em força, mas temos que estar preparados para que isso possa vir a acontecer. Houve uma reação até legislativa que levou, por exemplo, como efeito mais imediato, ao encerramento das chamadas smart shop, mas obviamente estas substâncias, e cada vez mais substâncias, continuam a circular em outros circuitos, junto com outras substâncias ilícitas, ser vendidas através da internet, enfim, é uma preocupação em relação à qual não podemos baixar a guarda, diria assim. Falámos aqui de tendências de consumo de substâncias ilícitas relativamente a bebidas alcoólicas. Também nestes vários estudos encontramos prevalências aos 12 meses que vão de 20% de uso de qualquer bebida alcoólica aos 13 anos, nos últimos 12 meses até 86% aos 18 anos. No dia da Defesa Nacional, qualquer bebida alcoólica, jovens 18 anos, 83% dos jovens de 18 anos já beberam alguma bebida alcoólica nos últimos 12 meses. Nos centros educativos, antes do internamento, 82% dos jovens já tinham bebido qualquer bebida alcoólica, durante 26% continuam a beber. Embriaguez severa ao nível da escola, vamos de percentagens que vão dos 3% aos 13 anos, aos 43% aos 18. Portanto, há aqui um leque muito variado, mas há claramente muito lugar a trabalharmos estes consumos. Passando e fazendo apelo à vossa benevolência, como disse, não é fácil apresentar um acervo tão significativo de informação de uma forma mais ligeira, e peço desculpa por ser maçador, já vejo algumas cabeças a pender, mas francamente ainda não encontramos outra forma de fazer isto. Tendências nos últimos 5 anos. Ao nível do tratamento, há isto considerando utentes em tratamento no ano e internamentos por uso de drogas, há uma descida do número de utentes em tratamento por uso de drogas e um aumento de utentes por uso de álcool. Há uma estabilização das prevalências e novas infecções de VIH e hepatites nos utentes em tratamento por uso de drogas e álcool. Há uma diminuição das notificações de novos diagnósticos de VIH associados à toxicodependência. Isto é uma tendência que se mantém há bastantes anos. E uma diminuição acentuada da percentagem de casos de VIH em idades mais jovens. Por outro lado, também ao nível das urgências de internamentos hospitalares, há um número de episódios de internamento hospitalar com diagnóstico principal atribuível ao consumo de álcool, diminuíram estes internamentos. Em 2015 houve 5.487 internamentos, 66% por doença alcoólica do fígado, 21% por dependência alcoólica, síndrome de dependência alcoólica. Quando considerado o diagnóstico principal e o secundário, contudo, o número de internamentos, ou seja, o número de internamentos de alguma forma relacionados com o abuso do álcool, sobe muito significativamente para 34.512 internamentos. Quanto à mortalidade, constata-se nos registros, isto há dois critérios, chamemos-lhe assim. Como os senhores deputados se lembrarão de apresentações anteriores, há sempre aqui alguma dificuldade em tem vindo a ser assumidos, ser feitas afinações relativamente aos critérios, para nos permitir, enfim, dizer assertivamente aquilo que se passa quanto a esta mortalidade, mas há ainda os registros do INE, registros gerais, em que se constata o aumento do número de mortes relacionadas com o consumo de drogas. Entre 2000, isto de acordo com os critérios do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, entre 2013 e 2014. Isto pode estar relacionado, e é importante também, há aqui alguns vieses cujo peso também não conseguimos identificar com segurança, pode estar relacionado com a implementação do certificado de óbito online, certificado médico, e a consequente melhoria do registro de dados. De qualquer forma, em 2014, são os dados que temos, constataram-se 37 óbitos, 86% atribuídos à intoxicação por cocaína ou por metadona, 43% de cocaína, 19% por metadona, e 14% atribuídos a distúrbios de dependência múltipla ou outras. Importante registar, este é um indicador que vem sendo cada vez mais enfatizado, registar o número médio de anos potenciais de vida perdidos nestas pessoas que faleceram e que se situa perto dos 30 anos. Portanto, são mortes muito precoces. Nos registros específicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, há um aumento do número de overdoses entre 2014 e 2015. Apesar de os valores dos últimos 5 anos se manterem aquém dos registados entre 2008 e 2010. São identificados aqui, por estes critérios, 40 overdoses, 53% com a presença de opiáceos, um caso com uma nova substância psicoativa, 90% dos casos com mais do que uma substância. Portanto, os policonsumos estão presentes nestes casos fatais. Quanto ao álcool, mortalidade ainda. Registros gerais do Instituto Nacional de Estatística, constata-se um ligeiro aumento do número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool entre 2013 e 2014, embora com valores inferiores aos registados entre 2009 e 2012. Em 2014, houve 2.350 óbitos, 30% por doença alcoólica do fígado, 3,8% por perturbações mentais e comportamentos devidos ao uso de álcool. Mais uma vez, fica aqui o indicador dos anos perdidos. Quanto aos registros específicos do Instituto de Medicina Legal, há uma diminuição do número de óbitos atribuídos à intoxicação alcoólica. Em 2015, constatámos 37 óbitos, em 2014, se bem me lembro, foram 44, ou volta disso, sim, 44. Portanto, houve uma descida destes... Nós falamos muito das overdoses, falamos nomeadamente das overdoses por heroína, mas em 2014... houve mais óbitos por intoxicação aguda alcoólica do que por heroína. Houve uma estabilidade, segundo estes critérios do Instituto de Medicina Legal, uma estabilidade no número de vítimas mortais de acidentes de viação sob a influência do álcool. Entre 2014 e 2015, houve essa estabilidade depois de uma tendência de diminuição contínua que se vinha constatando nos anos anteriores. Em 2015, houve 142 vítimas mortais, dos quais 77% de condutores, 17% de peões, 6% de passageiros e, este é um dado interessante, 71% tinham uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 gramas por litro. Ou seja, intoxicações correspondem já a práticas criminais, digamos assim. Bom, aproximando-me do fim... temos tendências nos últimos 5 anos no que diz respeito a problemas sociais e legais relacionados com drogas. Houve um aumento de 2014 para 2015 do número de presumíveis infratores identificados pelas forças policiais e de segurança, representando o valor mais elevado desde 2002. Em 2015 foram identificados 6.596 presumíveis infratores, 36% dos quais traficantes, 64% traficantes consumidores. 85% destas pessoas ficaram detidas. No último quinquénio houve uma descida dos indivíduos condenados ao abrigo do Decreto-Lei 15 de 93. 1.367 processos de crime findos, envolvendo 1.900 indivíduos, 87% dos quais foram condenados. Houve um ligeiro aumento nos últimos 5 anos do número de condenados ao abrigo do Decreto-Lei 15 de 93 em situação de reclusão. Isto representa atualmente 19% do universo da população reclusa condenada. Continua a ser um forte peso de crimes conexos com droga. Naqueles inquéritos de que vos falei há pouco, o Inquérito Nacional em Meio Prisional e o Inquérito nos Centros Educativos, encontrou-se como motivo do crime que levou à atual reclusão, em 22% dos casos, obtenção de dinheiro para o consumo de drogas. Em 42%, a prática do crime sob o efeito de drogas. Furto, roubo, tráfico. Quanto aos jovens internados em centros educativos, o motivo do crime que levou ao internamento atual dos jovens nesse centro, 24% para a obtenção de dinheiro para o consumo de drogas ou álcool, e 19% sob o efeito de drogas ou álcool quando cometeram o crime. No conjunto, estas motivações foram mencionadas por 33% dos jovens. Alguns acumulam, naturalmente. Ainda ao nível das tendências, problemas sociais e legais com o álcool. Oscilações na criminalidade registada. Houve um aumento de 2014 e 2015 após a descida nos dois anos anteriores. Portanto, crimes por condução com taxa de álcool no sangue superior a 1,2 gramas, crimes por embriaguez e intoxicação, indivíduos em reclusão por criminalidade relacionada com o álcool, houve uma diminuição em 2015 após um acréscimo nos últimos 6 anos. Há uma estabilidade nas proporções de sinalização de problemas relacionados com o álcool por parte do denunciante nas participações de violência doméstica. 42% das participações de violência doméstica em 2015 tinham alguma coisa a ver com o álcool. 28% dos reclusos no inquérito em meio prisional declararam estar sob o efeito do álcool quando cometeram os crimes que motivaram a sua atual reclusão. Bom, por último e muito brevemente, não vamos entrar em detalhes, em duas novas áreas da nossa intervenção, a nossa questão, enfim, no escopo da nossa, dos comportamentos aditivos e dependências, e em que temos desenvolvido, sobretudo, com a colaboração, particularmente com as ARS, com as dedicadas à ARS, um trabalho de capacitação de profissionais, criação de conhecimento, contactos internacionais com pessoas que sabem mais do que nós, com profissionais, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde Inglês, que tem uma vasta experiência na abordagem dos problemas do jogo. Trabalhamos na definição de modelos de intervenção e vamos aprofundando e aumentando a intensidade das parcerias com os stakeholders que têm a ver com esta problemática, participando em grupos de trabalho com profissionais de várias áreas geodemográficas. O mesmo diria em relação às novas substâncias psicoativas, em que vamos tentando também manter um update. É uma área muito difícil de acompanhar, como imaginam, com o aparecimento de substâncias novas todos os dias, mas vamos tentando manter a capacitação dos profissionais para intervirem junto dos utilizadores destas substâncias, criando conhecimento, alinhando referenciais internacionais, nomeadamente no âmbito do Grupo Horizontal de Drogas e do Órgão Internacional de Controlo de Estupefacientes das Nações Unidas, e a mobilização de parcerias para investir em projetos inovadores que nos permitam, de facto, começar a intervir de uma forma mais eficaz nestas matérias. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência, porque de facto eu sei que é uma matéria árida, mas que seguramente dará lugar a uma discussão interessante para a qual estou desde já à inteira disposição. Muito obrigado.
Os nossos agradecimentos ao Dr. João Golão. Nós abriríamos agora aqui a discussão, nesta primeira fase, com uma ronda com os senhores deputados, e depois abriríamos então a discussão ao resto da plateia. Não posso deixar de agradecer, porque, como disse o Dr. João Golão, é uma matéria muito extensa, com muitos indicadores, e agradecer a forma como fez uma radiografia perfeita e que nos deu uma perspectiva de tudo aquilo que trata esta matéria das dependências em geral. Eu é que agradeço. Eu quero dizer que uma das matérias que foi uma das últimas que apontou, que é uma matéria nova em termos de dependências, que é a questão do jogo, com o novo jogo e as apostas, acho que é uma matéria que depois poderemos também abordar aqui mais especificamente. Dava a palavra então aos senhores deputados e começava pelo senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Bom, muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar naturalmente o doutor João Golão e dizer ao Dr. João Galão que é com enorme satisfação que assisto aqui à apresentação de mais um relatório anual do CICAD e, ainda por cima, quando nos traz, sob o ponto de vista geral, bons resultados e boas novidades a apresentar ao país em matéria de droga e toxicodependência, valores, aliás, que, pela análise que pude fazer do relatório, situam Portugal abaixo da média dos países europeus em termos de consumo, o que é uma ótima notícia e que demonstra precisamente que a estratégia que temos seguido ao longo dos últimos anos está a dar frutos, é correta e está naturalmente em muito boas mãos, como o caso de toda a vasta equipa de profissionais do CICAD e de todos aqueles que no terreno trabalham nesta área. Dizer ao Sr. Diretor do CICAD também que partilho daquilo que é a intenção estratégica e que foi revelada aqui, que foi nomeadamente o reforço da prevenção, o reforço de programas tão importantes como o Programa Operacional